Isso aqui foi uma festa ontem à noite. Se você não pôde participar, sugiro que você acesse no nosso site a partir de terça-feira. Dê uma olhadinha lá, que festa linda que foi. E nós multiplicamos, então, a Rede Zoe em mais uma nova rede agora, liderados pelo pastor Léo e Lorena. E essa nova rede se chama Awake, que é desperto, acordado em inglês. Então, uma nova rede para a Igreja Batista Central. Em breve nós vamos trazer o Léo aqui, pastor Paulo vai orar por ele, vamos mostrar o vídeo de lançamento dessa nova rede, graças a Deus. Mas também tivemos um momento especial na sexta-feira, na nossa vigília. Quantos estiveram na nossa vigília? Olha aí, poucos, hein? Estava cheio aqui, mas você que não veio, perdeu. Foi um momento de 8 à meia-noite, em que nós buscamos a Deus, Deus se manifestou, derramou, tocou o nosso coração, foi muito especial. Mas na sexta e no sábado, tivemos dois aniversariantes muito especiais, e eu gostaria de orar por eles, gostaria que vocês dessem uma salva de palmas aí para o nosso pastor Oswaldo. Por favor, vem cá que nós vamos orar por você. E também o pastor Luiz de Jesus. Luiz de Jesus estava num aconselhamento ali de urgência, mas então pode subir aqui e nós vamos orar agora. Queria que você se colocasse de pé, estendesse a sua mão sobre a vida do nosso pastor Oswaldo. Um homem de Deus, não é? Um homem que está buscando ser cheio. Então nós vamos orar para que ele seja cheio. Estenda as suas mãos em direção a ele. Pai, nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor está dando aqui para o nosso irmão, para o pastor Oswaldo. Muito obrigado, Deus, pela obra transformadora que o Senhor está fazendo no coração, na mente. Obrigado pela transformação na sua família, porque o Senhor atraiu todos, estão todos ligados ao Senhor. Isso é obra tua, Pai. Obrigado pela restauração da saúde do Oswaldo, também vemos o teu presente. E agora, Deus, nesse novo ano que inicia, nós te pedimos, derrama mais do teu Espírito Santo. Vem sobre ele, Deus, com a tua graça. Vem com a tua graça, Pai. Capacita, renova, Deus. Enche com teu Espírito Santo, de modo que ele transborde do Senhor. Seja revestido de autoridade e poder. Sempre que der a palavra, sempre que estender a mão ou manifestação do teu Espírito aconteça, Pai. E que glória, louvor, honra sejam levantadas ao Senhor por causa da vida do Oswaldo. Em nome de Jesus. Também te pedimos pelo Luiz de Jesus, que a tua graça seja sobre ele, seja revestido com o teu poder e que o seu ministério também frutifique. A nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Parabéns. Muito bem, graças a Deus. Deus é bom estar conosco aqui. Eu sei que nesta manhã ele tem uma palavra para você. Eu sei que Deus nos ama tanto. Ele nos aceita como somos. Do jeitinho que você é, Deus te aceita. Muitos ficam querendo consertar a vida para depois se chegar a Deus. Não, eu preciso arrumar aqui, ainda não estou no jeito para entrar num prédio como esse, ou para me envolver, ou para me comprometer. Eu preciso arrumar isso, preciso arrumar aquilo. Que engano. Que coisa mais tola. Porque nós nunca vamos nos arrumar ao ponto de sermos aceitos por Deus. Nunca vamos. Mas ele abriu um caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Isso não depende de nós, é presente de Deus. A salvação é presente de Deus. As portas foram abertas por ele. Que alegria. Então nós podemos chegar do jeito que estamos, do jeito que estamos, do jeito que somos. Mas Deus é tão lindo que ele não nos deixa assim. Ele sabe que tem muito para transformar, muito para mudar. Então ele nos atrai e nos transforma. E nesta palavra agora da manhã, eu creio que Deus vai te confrontar, que Deus vai te levar a um outro nível de compromisso com Ele. Então eu peço que você feche seus olhos e peça para Deus agora. Deus, fala comigo, vem neste lugar, fala ao meu coração, enche a minha vida, Deus. Eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não consigo mudar. Então eu peço, Deus, vem agora na minha vida e muda a minha história nesta manhã. Ô Deus, teu povo aqui ora, pedindo para o Senhor falar. Eu te peço, Deus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gostaria que colocasse a apresentação para mim no monitor também, por favor. Eu gostaria de falar, então, sobre o reino de Deus. A gente acabou de cantar aqui, não é? Teu reino é maravilhoso, firmado em fidelidade, em misericórdia. Esse é o reino de Deus. É uma coisa, assim, extraordinária. Você que abriu seu coração, fica pensando, como que Deus pode fazer uma coisa tão linda assim? E muitas vezes nós anunciamos que Deus é maravilhoso, é lindo, pode vir, venha, fique à vontade. E acabamos raliando um pouco a mensagem, porque nós temos dificuldade em entender um Deus que ama tanto, que nós ficamos lá no íntimo pensando, ah, esse amor de Deus é tão grande, que no final das contas, ele dá um jeitinho. Ele vai dar um jeitinho brasileiro e resolver as pendências de todo mundo. Mas quando você estuda a Bíblia, você vê mesmo que Deus te ama e ama a todos. Mas não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus. E eu queria falar sobre isso, sobre quem não vai entrar no reino de Deus. Quem não vai entrar no reino de Deus. Uma passagem que a gente gosta tanto diz, larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas, estreita é a porta que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. A Bíblia diz que existem duas portas. Uma larga e uma estreita. E a porta para o reino dos céus é uma porta estreita. A gente gostaria que fosse a larga, que qualquer um distraído entra. Mas a porta que nos conduz ao reino dos céus, ela é estreita. Essa porta aí é bem mais estreita que a outra, mas eu acredito que a porta que conduz ao reino é uma porta muito mais baixa que essa que eu pus ali. Porque você não entra em pé, você entra agachado, de joelhos, de gatinhas, engatinhando, quebrado diante de Deus, reconhecendo que você não tem a menor condição de participar do reino, por tudo que você é, por tudo que você fez. Quando eu olho para a minha vida, o tempo inteiro eu me olho no espelho e falo assim, cara, como é que pode um cara como você ser um pastor de uma igreja como essa? Como é que pode? Quem sou eu para estar aqui? Quem é você para ser aceito por Deus? É uma porta estreita, uma porta pequena. Muitos querem entrar de mão dada. Ah, minha esposa. Ah, o meu marido. Eu estou pegando carona. Não entra de mão dada. Muitos querem se apoiar na fé dos pais. Não, meu pai e minha mãe são muito dedicados a Deus. Ela ora muito por mim. E eu sei que lá na hora Deus vai ouvir as orações dela e eu de repente vou estar lá dentro. A Bíblia diz que muitos entram pela porta larga e poucos pela porta estreita. Isso pode levar a um erro de compreensão, porque tem alguns que dizem que uma igreja grande como essa está raliando a mensagem, porque se são poucos que entram, como tem tanta gente? A verdade é que, infelizmente, muitos que estão aqui ainda não entraram por essa porta. Muitos ainda estão ao lado da porta, olhando, que porta linda, olha lá dentro, nossa, que caminho bonito. Muitos dizem, Deus é ótimo, Deus é lindo, eu amo Deus, Deus é meu brother, JC, uau. Mas são pessoas que não conhecem o caminho. Andam em zigue-zague de um lado para o outro. E a palavra diz que o caminho é estreito. Eu quero te levar hoje a uma reflexão nesta manhã, para que você enxergue, para que você saiba, eu entrei por esse caminho ou não? Eu sou do caminho ou não? Ou sou apenas um admirador? Sou apenas um curtidor? Hoje no Facebook a gente curte tudo, né? Curte o tempo inteiro. Ah, eu curto Jesus. Você curte Jesus? Muitas vezes a nossa pregação é errada mesmo. A gente diz assim, Jesus te ama. Dê uma chance para Jesus. Experimente, você vai ver como é lindo. O discurso de Jesus era um pouquinho diferente. O discurso de Jesus era duro. E teve uma situação em que os discípulos, uma grande multidão seguindo a Jesus, ouviu um discurso duro de Jesus e falou, não, esse discurso não era bem o que eu estava esperando, não. Eu queria uma coisa mais light, falar sobre o amor, que é tão bacana, tão bonito, tão gostoso. E Jesus vem com uma palavra dura dessa. E começaram a se afastar. Imagina, nós aqui num salão, Jesus pregando aqui, e ele vai dando uma palavra dura, e um levanta, vai embora. Ah, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para receber uma mensagem de conforto, de consolo, e vem uma palavra de confrontação, e começa aí um, e outro, 5, 10, 20, 30, 50, e o povo começa a ir embora. E se fosse eu pregando, falei, peraí gente, eu já amenizaria aqui a minha palavra. Não gente, calma, vocês ainda não viram a parte boa, espere. Mas o que que Jesus fez? O povo foi indo. E aí Jesus chegou para os 12 e disse, vocês também não querem ir embora, não? Ou? Vocês também não querem ir embora, não? A gente acha que Jesus é um pastoso, né? Jesus pastoso, aquela cara assim, dos quadros, né? Oh, não, Jesus era homem de verdade. E ele não dobrava a mensagem do Evangelho para conquistar alguns. Ele cria. Ele tinha convicção absoluta, ele sabia o que ele estava falando. E ele vira para os seus discípulos, vocês também não querem ir embora? Se vocês não comerem a minha carne, beberem o meu sangue, me engolirem por inteiro, não pode ser meu discípulo. E a resposta que foi aceitável para Jesus, foi quando Pedro disse, embora? Para onde? Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem mais para onde ir. É só o Senhor. Ok. Se sou só eu, então me siga. Esse é o meu Jesus. Meu Jesus não é fraco, não. Em Mateus 7, 15 a 21, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Daí que vem aquela expressão, lobo em pele de cordeiro. E eu sei que aqui na nossa comunidade, nas nossas células, talvez sentado aqui entre nós, tem lobo vestido de ovelha. Mas Jesus está advertindo, cuidado com esses. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A Bíblia está dizendo de essência aqui. Jesus está falando de essência. Se não tiver essência, não adianta folhagem. Não adianta aparecer. Jesus está falando de ser ou de não ser. Muitos querem parecer. Muitos querem se vestir. querem fazer o sonzinho das ovelhas. Bé, bé. Até parece, mas não é. Não é. E sabe o que é pior? Algumas pessoas acham que são. Às vezes você é até usado por Deus. Nossa, eu orei por alguém e ele foi curado. No outro dia eu estava orando e o Espírito veio e tocou corações. Pessoas foram salvas, foi maravilhoso. É tão bom ser usado por Deus. No, com certeza. Olha o que Jesus fala no 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Sabe, nós assumimos que alguém que profetiza é de Deus. Em teu nome não expulsamos demônios? Então a pessoa chegou e expulsou o demônio de alguém. Não, esse é ungido, esse é consagrado. Em teu nome não realizamos muitos milagres? Ô, gente, isso aqui não é crentezinho meia boca, não. É crente que profetiza, que faz milagre, que expulsa demônios. É a sensação que a pessoa tem. Olha, mas eu fiz isso tudo em seu nome. Então, Jesus fala, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, não é necessariamente o que você está fazendo que garante o seu lugar. O que nos garante um lugar no reino dos céus é entrar pela porta. E por essa porta há um caminho estreito, caminho difícil. Não é para o bêbado, para o cambaleante, ele não consegue andar nesse caminho. É um caminho estreito. Se a gente seguir em frente, quando lemos a parábola das 10 virgens em Mateus 25, em Mateus 25, fala de algumas situações sobre o final dos tempos. E quando fala das 10 virgens, eram 10 virgens que estavam esperando o noivo. Fala da igreja esperando a volta de Cristo. Estavam todas esperando. Nossa, Jesus vai voltar. Maranata, Jesus vem. Vai ser bonito demais. Mas a Bíblia diz que 5 delas prudentes estavam cheias de óleo. E óleo na Bíblia é a figura do Espírito Santo. Estavam cheias do Espírito Santo. E 5 virgens, noivas, estavam ali sem óleo. Já imaginou? As 10 estavam esperando o noivo. Mas quando o noivo chegou, 5 que não tinham óleo, tinham saído para encontrar óleo. E quando voltaram, a porta estava fechada. E Jesus fala, não te conheço. Não dá para entrar. Não pode entrar. Não entrará no reino dos céus quem não for uma árvore boa. Quem não for cheio do Espírito Santo, não entrará. Três passagens que falam com clareza a dificuldade que é. A primeira, está lá em Lucas, a história do jovem rico que amou mais as riquezas do que a Jesus. E ele, triste, foi embora, dizendo não para Jesus. E Jesus fala, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A riqueza nos impede de entrar no reino de Deus. Já imaginou? quando nós ficamos ligados nas riquezas, quando o nosso coração se apega ao dinheiro, a uma poupança, a um investimento, a um bem, a um carro, a uma casa, a uma viagem, quando o nosso coração se liga nas coisas deste mundo, tendo as coisas ou não tendo as coisas, tem muito rico que é totalmente desapegado, e que tem muito pobre que é totalmente preso. Mesmo sem ter nada, o coração dele está preso nas riquezas. E a Bíblia diz como é difícil. Na segunda passagem, em 1 Coríntios, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Talvez das coisas mais perecíveis aí seja uma banana. Você põe ela em cima de uma mesa e deixa ela ali para ver o que, que dá. Em pouco tempo, ela já não vale nada. E a Bíblia fala, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se nós não crermos em Jesus, nós vamos perecer, igual uma banana perece. Vamos ser consumidos pela nossa natureza. E da nossa natureza, colheremos a morte. O perecível não pode herdar o imperecível. E na outra passagem, em João 3, 5, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus aqui está falando de essência. Não adianta querer, não adianta se esforçar, não adianta fazer tudo que alguém que já entrou pela porta faz, fazer as mesmas orações, ordenar que demônios sejam expelidos. Não adianta. Você pode vestir uma roupa, uma pele de ovelha, mas se não for da essência, se não for transformado, se não for de dentro para fora, aquele que é nascido de água é água, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o que Jesus nos chama é para um novo nascimento. É uma transformação da sua essência. Uma árvore má jamais vai produzir os frutos bons. O que, que Deus quer? Deus quer arrancar essa árvore e gerar uma nova árvore que produza fruto e fruto bom. Na parábola dos talentos, nós vemos um outro aspecto. Nas parábolas dos talentos, também em Mateus 25, ele coloca lá uma situação em que um senhor distribui talentos aos seus servos. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Então, tem pessoas mais capacitadas que recebem mais de Deus, pessoas menos capacitadas que recebem menos. Independente da capacitação, cada um recebe algo. E a Bíblia diz que o Senhor voltará para a prestação de contas. E nós conhecemos essa história, o que recebeu muito, 5 talentos, trouxe mais 5, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Ok. O que eu vou fazer com esse talento, né? Veio também o que tinha recebido 2 talentos, no verso 22. Olha, ganhei mais 2. Muito bons, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Participe da minha alegria. Por fim, veio o que tinha recebido 1. E ele diz, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Devolveu o talento. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse pelo menos com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Em João 15, falando sobre a videira, que a videira existe para dar fruto, mas se tem um ramo ali que não dá fruto, o que, que acontece? Corta, joga fora. No verso 6 de João 15, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Sabe, parece com esse Jesus pastoso que a gente vê por aí? Para mim não parece, não. Para mim me lembra muito um Jesus sério com as coisas do Pai. Um Jesus que não está negociando. Não está negociando. Jesus não negocia. Ele já te convidou. Ele já estendeu seus braços naquela cruz, dizendo, eu estou morrendo por amor a você. Eu estou abrindo um novo e vivo caminho. Eu sou a porta. Quem entra pela porta, ou esse tem a vida eterna. Quem fica junto à porta, amigo de Jesus. Não, eu gosto muito das coisas de Jesus. Eu acho Jesus muito legal. Não entrará. 1 Coríntios 6, 9 diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Sabe, você pode enganar, eu posso enganar vocês por muito tempo, e cada um achar do outro, nossa, ele é uma bênção, nossa, que irmão, uau. Mas o trapaceiro não herdará o reino de Deus. Hoje nós temos aí uma questão delicada, que é a homossexualidade, não pode falar, não pode dizer isso e tal. A Bíblia diz, não é nada pessoal não. E ela coloca a homossexualidade não como algo extraordinário, como um pecado. Como qualquer outro, como a imoralidade, a idolatria, adultério, ladrão, avarento, alcoólatra, caluniador, trapaceiro, tudo na mesma categoria. É pecado, é estar fora do caminho de Deus. Quem anda fora do caminho, está fora do caminho. Se você pega uma estrada que vai te levar para Salvador, você nunca vai chegar em Porto Alegre. Você escolheu um outro caminho. Então, no caminho que Deus separou, não há imoralidade. Não há a homossexualidade. Não há a ladroeira, a corrupção. Não há negócios escusos. É um caminho santo. É simples. Ah não, mas eu quero andar assim, porque assim eu vou conseguir. Ótimo, ande, mas você nunca vai chegar no reino dos céus. Porque você escolheu outro caminho. Se você entra pela porta, tem um caminho, e é um caminho estreito. E aqueles que são dele, a Bíblia diz que há uma voz atrás de nós. Quando vamos desviando, ele diz, não, volta. E aí você vai para outro caminho, não, volta. Esse é o caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho. Andai por ele. E sabe o que é mais lindo? É um caminho onde a bênção de Deus jorra. Continuamente. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus e corremos atrás da bênção de Deus. Se você está correndo atrás da bênção de Deus, é porque você está fora do caminho, meu irmão. Porque no caminho, a bênção de Deus está, porque o caminho de Deus é um caminho abençoado. O Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. Por que que eu tenho que ficar indo de porta em porta, subindo um monte atrás de um profeta, de uma profetisa, e fazer hora extra, não sei aonde, porque eu estou precisando de uma bênção? Para, meu irmão. Para com isso. Para de ir atrás das coisas místicas. Para. Se Deus te colocou aqui nesta igreja, se você sente que o seu lugar aqui é nesta igreja, não fica fazendo hora extra, você vai arrumar confusão para a sua vida. Esteja debaixo das autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida, o seu caminho ser abençoado, mas para isso basta uma coisa: você andar no caminho. Esse é o caminho que Deus tem preparado. Qualquer coisa fora desse caminho estreito, seja para a direita, seja para a esquerda, não te conduzirá ao reino dos céus. E quando ele fala em Mateus 25, sobre os bodes e as ovelhas, que passagem. Verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu nunca vivi em fazenda. Se me apresentar um ovelha, um bode, para mim está tudo valendo. Se não tiver o chifrinho ali, aí que confundiu mesmo, não tenho ideia. Então, de repente, você está me enganando e eu estou achando que você é ovelha. Às vezes eu estou te enganando e você, nossa, que ovelha. Mas vai ter um dia em que o Senhor se assentará e separará, porque Ele sabe o que é ovelha e Ele sabe o que é bode. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Quem é que vai entrar? A ovelha vai entrar. E sabe o que a ovelha é? Ela é nascida de novo. Ela não pôs uma roupa, ela nasceu de novo. Ela foi transformada em uma nova árvore. E por isso, os frutos delas são bons. Nem sabe o que estão fazendo. Nem notam, mas o fruto é bom. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, as ovelhas, responderão: hã? Como é que é? Quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Nem sabiam o que eles estavam fazendo. Mas a árvore boa, o que ela produz? Fruto bom. Ela não precisa fazer força. Ela não precisa fingir. Ela não precisa colar frutos na árvore para as pessoas acharem: nossa, que lindo. Mas quando chega, é fruto de plástico, de cera, que não alimenta ninguém. Ela simplesmente, a ovelha verdadeira, simplesmente vive. E um belo dia estaremos diante do nosso Senhor e Ele vai dizer: que coisa linda, hein? Hein? Por que você está falando isso, Jesus? Cara, sua vida foi extraordinária. Por quê? Você não sabe o que você fez? Não tem ideia, eu só vivi. Deixa eu te contar aqui. Nós vamos sentar com Jesus e Ele vai mostrar o que você fez. Já imaginou que dia glorioso? Você não tem ideia do que o Senhor quer fazer, do que o Senhor já fez ou está fazendo, você não tem ideia. Mas não é para ter ideia mesmo, não. Senão nós vamos ficar todos mascarados, você viu? Uau! ficar jogando holofotes nos nossos frutos. Uau, olha! Mas a árvore boa, ela produz frutos. Produz frutos. E alimenta as nações sem nem saber. Já imaginou que glória? Chegar carregado de frutos para presentear o Senhor Jesus. Acumulado de frutos. Cestos e mais cestos de frutos. É para o Senhor. Quando você chegar lá com as suas cestinhas, abrir os olhos, vai ter sacas e mais sacas. Porque não é a respeito de você, é a respeito dele. E quando nós dizemos, eu quero ser usado, ele usa de maneiras que nós não temos ideia. E os cestos vão se acumulando no céu. Ajuntem tesouros para vocês lá no céu. Esses duram por toda a eternidade. O que nós ajuntamos aqui dura muito pouco. O que nós ajuntamos aqui dura muito pouco. Quando você partir, para quem ficará o que você ajuntou? Quem vai brigar pela sua herança? Mas se você acumula tesouros nos céus, que maravilha. Ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. É depósito eterno, que gera frutos para a glória de Deus. Pergunto para vocês. Vocês têm o coração como de uma criança? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Qual que é a sua? Qual que é a sua? Você está curtindo Jesus? Pode curtir à vontade. Mas quem curte Jesus, jamais entrará no reino dos céus. Não, sabe o que é? Eu estou me casando e depois que eu me casar, eu... Hoje. Não, deixa eu enterrar os meus pais, depois eu vou te seguir. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Jesus fala, deixa os mortos enterrarem os mortos, vem, me siga. Não, Jesus, eu só estou acabando de arrumar alguma coisa. Não. Não pode ser meu discípulo. Quem amar mais a esposa, os pais, quem amar mais os filhos, não é digno de mim. Jamais poderá ser meu discípulo. Jesus convida a gente para nos rendermos a Ele. Chega de vestir roupa, chega de forçar frutos, chega de parecer que tem. Sabe, Deus te ama, com todo o nosso fingimento, com toda a nossa fachada, Deus nos ama, mas Ele diz, chega, chega, chega de fingir, gente, chega, o Evangelho é de verdade. Por enquanto parece que tudo é mais ou menos a mesma coisa. Andar com Deus, andar no mundo, dizendo oi para Deus, é mais ou menos a mesma coisa. Mas vai haver um dia em que os bodes vão ficar para um lado, as ovelhas para o outro. E o Senhor vai dizer, não conheço vocês. Não conheço vocês. Eu não quero experimentar nada parecido com isso. Eu já entrei pela porta. Eu já entrei pela porta. eu já disse, sim, Jesus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Feche seus olhos. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Está falando. Chega de religiosidade. Chega de parecer ovelha. Chega. Chega de fingir. Chega de ficar titubeando entre dois mundos. Chega. Amar as coisas do mundo e amar a Deus. Você não sabe que não dá para ser amante do mundo e de Deus? Você não sabe disso? Deus te chama. Larga o mundo. Entra pela porta estreita. E pela porta estreita não dá para trazer bagagem. Não dá para trazer coisas com você. Não dá para arrastar papai, mamãe, filhinho, esposa, emprego, carro. Não. É um lugar de despojar, de deixar para trás. E de dizer como Pedro, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Enquanto cantamos, quero fazer um apelo aqui nesta manhã. Fazer um apelo para crentes, às vezes só evangélicos, frequentadores de igreja, ou às vezes pessoas que realmente nasceram de novo, mas estão vivendo como se fosse qualquer um. Se você nasceu de novo, você é ovelha. Se você é ovelha, viva de acordo com a vocação que você foi chamado. Arrependa-se nesta manhã. Arrependa-se. Deus tem muito mais para a sua vida. Nós vamos cantar e eu quero fazer um apelo. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente. Vamos ficar de pé? Hoje é manhã de arrependimento, de quebrantamento. Quero te convidar, meu irmão. Chega. Está cansado? Vem. Jesus quer aliviar todo o peso. É um chamado difícil? É difícil. Pode vir. Manhã de renovação, de compromisso com Deus. Vamos viver o Evangelho.
Os reinos se abalam.
Um dia todos os joelhos se dobrarão diante do Rei, mas felizes aqueles que já dobram hoje voluntariamente. Consagre a sua vida ao Senhor nesta manhã.
Para dizer que tu és o Senhor.
Oh Deus.
Os reinos se abalam.
Vem, Deus.
Os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei.
Em nome de Jesus, seja livre para sair do seu lugar e vir à frente. Hoje é dia de reconciliação com Deus.
Teu reino é sempre eterno.
Hoje é dia de consagração ao Senhor. O Senhor te ama muito. Tem um plano para a sua vida. Um plano para fazê-lo prosperar. Para sair da vidinha. O Senhor tem um plano de usar você. Para realizar grandes coisas. Para gerar muito fruto. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze a unção que Deus te dá. Converta-se ao Senhor.
Pra dizer que tu és o Senhor.
Vem Espírito de Deus. Convidar coordenadores, pastores, vem orar. Supervisores de célula, vem orar. Estamos aqui para te adorar, Deus. Consagre-se ao Senhor.
Pai, olha para nós, Deus, nesta manhã. Olha para nós aqui, Pai.
Estamos reconhecendo a nossa limitação, a nossa incapacidade de produzir fruto. A gente se esforça, e é só coisa natural. Oh, Deus. Livra-nos, Deus, da normalidade, Pai. Nós queremos viver uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária, Deus. E para isso nós estamos te buscando. Nós estamos clamando ao Senhor. Vem Espírito, vem poder do alto. Revista-nos. Toda semana oramos aqui de manhã, Deus. Na semana que vem estaremos aqui orando, Pai. Todo dia de manhã, de 6:30 às 8, estaremos aqui, Senhor. Precisamos de uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito Santo. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tira esse espírito de religiosidade. Tira esse farisaísmo do meu coração, Deus. Essa coisa de parecer aos outros, tira isso, Deus. Queremos o verdadeiro, queremos a essência. Queremos a essência que é o Senhor, Pai. Talvez você tenha vindo aqui à frente e reconheceu nesta manhã que nunca passou pela porta. Ama Jesus, ama Deus, acha tudo lindo. Mas talvez você reconheceu, eu não experimentei um novo nascimento. Eu faço força, mas a minha vida continua como sempre foi. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesta manhã. Uma oração de entrega. Então repita comigo, nas minhas palavras ou nas suas, mas vai falando com Deus sobre esta entrega. Diga assim: Deus, nesta manhã, eu reconheci que estou até do lado da porta. Eu acho lindo a porta, acho lindo o caminho que eu vejo pela porta, mas eu nunca entrei. Eu nunca experimentei o novo nascimento. E eu estou cansado, Deus, de vestir esta roupa de ovelha sem ser. De ser uma árvore má que produz maus frutos e tenta simular. Cansei, Deus. Nesta manhã eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Quero nascer de novo. Por isso, Deus, eu te convido. Entra na minha vida. Entra na minha vida Eu me arrependo de tudo que eu tenho vivido. Me arrependo de viver de acordo com a minha própria cabeça, de acordo com os meus sonhos, meus planos. E olha a lama que eu estou, Deus. Olha o vazio que eu estou, Deus. Eu reconheço que não vale a pena andar nos meus próprios caminhos. E por isso, nesta manhã, eu me consagro. Eu me ofereço nesse altar. Eu me entrego para o Senhor. E declaro que agora a minha vida é tua. Eu abro a porta do meu coração e te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida. Permita-me, Deus, nesta manhã passar por esta porta. De joelhos, quebrantado, com o coração contrito, apertado aqui, Deus. Eu reconheço o meu pecado. Mas reconheço também a tua graça, a tua luz, a tua glória, o teu amor, o teu perdão por mim. E eu decido, na liberdade que o Senhor me dá de escolher, eu decido. A minha vida é tua, Deus. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria saber, tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Primeira vez que eu faço uma oração assim. Tem alguém que orou pela primeira vez? Dá um sinalzinho aqui. Vem cá, quero orar especificamente por esses que tomaram uma decisão pela primeira vez. Ótimo. Muito prazer. Como é que você chama? Marcílio, prazer. Robson, Deus abençoe. Eu preciso de um líder de célula aqui. De adultos, um líder de jovens. Quem mais tomou uma decisão pela primeira vez? Como é que você chama?
Mônica.
Mônica, prazer, Mônica. Ótimo. Está faltando um líder de jovens aqui?
Eu tenho mais ou menos uns 30 dias que eu estou
com o meu. Ótimo, está tomando a decisão hoje. Parabéns.
Valeu.
Ótimo. A senhora, como é que chama?
Maria do Socorro.
Fica aqui, fica aqui. Estou precisando de um líder, um casal aqui. Vocês são juntos?
Não.
Então, precisando de uma senhora e de um senhor aqui para acompanhar, por favor, líderes. Uma senhora. Uma senhora aqui, por favor, líder de célula. Estenda suas mãos aqui em direção. Aqui, ó. Isso aqui. E está precisando de um senhor aqui também para acompanhar. Ótimo, mais um jovem aqui, ótimo, Deus abençoe, precisando de um jovem aqui para acompanhar, mais um que está decidindo, estenda sua mão em direção a esses que estão tomando uma decisão aqui agora, estenda sua mão, um segundinho, vamos abençoá-los, igreja. Pai, nós colocamos a vida desses novinhos aqui que estão se entregando para o Senhor. Nós como igreja os abençoamos para receberem a graça, a alegria, o poder. Revista-os, Deus, com o teu Espírito Santo. Traga agora, Deus, perdão de todos os pecados, Pai. Derrama, Deus, o teu sangue sobre eles, livrando-os de toda a condenação. Sejam completamente lavados, limpos, renovados, Pai. Oh, Deus, sejam brancos como a neve. Toma-os, Deus, em tuas mãos e os conduza pelo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conduza-os, Deus, por este caminho. Nós como igreja os abençoamos para viverem uma nova vida conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. A melhor decisão da vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Só um pouquinho, só um minutinho. Vou pedir para o pessoal dos verdinhos, vem cá. Nós temos uma lembrança para você.